passamos a apresentar Entrevista Especial.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que torna mais difícil a liberdade para autores de crimes hediondos. A proposta eleva de 2/3 para 4/5 do total o tempo mínimo de cumprimento de pena para que estes condenados tenham direito a livramento condicional. Qual a importância desse projeto para o combate à criminalidade? Por que a violência tem aumentado no Brasil? O que pode ser feito para aumentar a taxa de recuperação dos presos? Estas e outras perguntas serão respondidas agora na nossa entrevista especial com a participação de diversos senadores. E vamos começar ouvindo a opinião do senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo. Bom dia, senador.
Bom dia, prazer enorme falar com você também.
Senador, o senhor apoia esta medida que torna mais difícil a liberdade para autores de crimes bárbaros?
Olha, eu não só apoio, mas já tenho várias vezes me pronunciado sobre isso, inclusive tenho projetos que tramitam também sobre isso. Por exemplo, o porte de grande quantidade de droga que o indivíduo alega que é para uso. Olha, aquele que usa a droga é que financia a arma que mata. Ele deve ser punido também. E o outro problema é a facilidade com que acontece hoje no Brasil. O indivíduo, a gente abre um jornal e diz assim, autor de crime bárbaro foi condenado a 90 anos de prisão. A pessoa mais inocente, mais desavisada, lê aquilo e pensa assim, tá vendo? A lei é forte, condenou a 90 anos. Primeiro, a lei brasileira não admite mais de 30. Segundo, se ele for condenado a 30, ele cumpre 6, se tanto. Com outro problema mais grave, no Rio de Janeiro, dado estatístico publicado agora, de cada 100 homicídios, 2 vão a julgamento. Não é que são condenados, não. 2 vão a julgamento. Quer dizer que se você for no Rio e por uma infelicidade sua você matar um cidadão, você tem 98% de chance de nem ir a julgamento. Veja em que país de impunidade que nós vivemos. A lei tem que ser mais rigorosa, a lei tem que ser mais ativa e os juízes têm que ser mais cuidadosos em conceder. Outro dia você viu em São Paulo visita de Natal, 1.700 presos, assassinos, criminosos, homicídios, não voltaram para a prisão porque receberam a bomba de Natal. Que diabo de critério é esse? Estão deixando qualquer um sair da cadeia?
Senador, como o senhor vê essas propostas de um controle eletrônico desses presos que saem?
Olha, eu acho que já é alguma coisa, né? Mas você sabe o que, é que vai acontecer. Ele pega uma faca, corta esse controle eletrônico, você não acha mais ele. Pode ajudar um pouco, mas a gente não pode achar, tá resolvido o problema, agora vai ter controle eletrônico. Você vai ver a primeira fuga, estão gastando 50 milhões para comprar 5 mil pulseiras. Você vai ver quantos vão voltar com as pulseiras. A lei precisa ser bem mais rigorosa. Esse problema de visitas íntimas em penitenciária só existe no Brasil. A convivência do preso com seu advogado, sem a testemunha, sem a gravação, só existe no Brasil. Esses advogados, grande parte deles, não todos, acabam sendo porta-vozes do crime. A gente está vendo presos de segurança máxima comandando assassinatos em outros estados. Quer dizer, todas essas coisas precisam ser um pouco mais apertadas, um pouco mais duras, porque quando eles nos pegam aqui fora, eles nos matam, nos supliciam e nos roubam, e eles não têm pena de nós, não. Não podemos ter muita pena deles também, não.
Ou seja, na sua opinião, no Brasil, as leis são muito mais complacentes com o criminoso do que acontece em outros países do mundo.
Veja você como são complacentes. Aqui no Brasil, a pessoa é condenada a 30 anos, cumpre 6 e tanto. Na Inglaterra, se você for condenado a 30 anos, você cumpre 30 anos. E nos Estados Unidos, você cumpre 30 anos. Em qualquer país do mundo, Você lembra aí em Brasília aquele rapaz que matou a filha do casal onde ele trabalhava, enterrou embaixo da escada, serviciou a moça, abusou da menina, e aí saiu nos jornais, né? Condenado a 90 anos. Uma pessoa simples lê disso, isso, mas isso é que é uma lei. Ele vai ficar 90 anos na cadeia. Daqui a 3 anos está na rua. Então isso é lei. Isso é para enganar os otários que ficam acreditando que a lei é forte.
Senador Gerson Camata, e quanto às condições nos presídios? Não seria interessante que houvesse uma divisão maior entre, por exemplo, presídios para presos realmente perigosos e não misturá-los com presos que acabam de ingressar no mundo do crime?
Já existe isso, né? Que está reconhecido, por exemplo, no Estatuto do Menor. Ele é levado à separação. O menino vai para um lugar em que ele é separado e onde ele é submetido a aulas. E não é colocado na mesma prisão junto com assassinos, onde ele seria, como era antigamente, vinha sendo abusado e ia para a escola do crime. Se você observar, tem dois tipos de criminosos. Tem um criminoso ocasional. Ele perdeu o juízo por uma bobagem, alguma coisa aí. Ele, sem querer ou levado por uma imprudência, ele cometeu um ato, um homicídio ou uma tentativa de homicídio. Ele fica triste, ele já está arrependido, ele se autopuniu com seu ato. E tem aquele assassino frio, que prepara, que faz a tucaia, que recebe dinheiro para matar, que tem um espírito ruim. Eu acho que eles deviam ser separados. Não podem ficar juntos, não. Eles deviam ficar em prisões separadas, porque um é recuperável, ou já está recuperado, e se recuperaria com menos tempo. E o outro, é muito difícil que ele se recupere se Deus não ajudar muito.
Por último, quanto ao trabalho e ao estudo dos presos?
Olha, fundamental, né? Agora, o que está acontecendo, por exemplo, é que não há ainda um clima para isso. Por exemplo, cada dia de trabalho, pela norma brasileira, o preso ganha 2 dias para se aproximar da liberdade. Então tem uns presos que vão lá para dentro e ficam igual um anjinho. Ele trabalha, ele fica bonzinho. Daí um pouquinho é só sair para começar a assaltar e matar de novo. Eu acho que tem que se olhar o trabalho como a disciplina para ensinar a ele uma profissão para que quando ele saia de lá, ele possa ser um homem útil à sociedade, bom para sua família e que trabalhando possa se manter e ajudar sua família.
Bom, senador Gerson Camata, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu que agradeço, um bom dia para todos. Muito obrigado.
Acabamos de ouvir o senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo. Agora vamos conversar com o senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte. Bom dia, senador.
Bom dia, Ivan.
Senador, o senhor considera importante este projeto aprovado pela CCJ dificultando a liberdade para autores de crimes hediondos?
Olha, eu considero esse projeto da maior importância e muito apropriado para o momento presente. Vocês sabem que os crimes hediondos se proliferam no país inteiro. Normalmente, as pessoas que cometem esses crimes são libertados antecipadamente, prematuramente, e voltam a cometer os mesmos crimes. Então, eu entendo que esse projeto, ele é da maior importância. Agora, o que é que deve complementar esse processo? É a assistência psicológica, porque muitos desses criminosos são vítimas de sequelas psicológicas, às vezes fruto da infância sofrida, de maus tratos sofridos durante o período da adolescência e também de sequelas genéticas que precisam ser devidamente detectadas e tratadas. Então não é somente aumentar a pena e deixar o cidadão lá dentro de uma prisão sem nenhuma assistência psicológica, sem nenhuma assistência psiquiátrica, porque aí nós estamos transformando um ser humano e dando instrumentos para que ele se transforme num monstro. Então é preciso que se dê um espaçamento maior a problema sentencial e também se dê a certeza de que o paciente está devidamente tratado e devidamente protegido pelo Estado, para que no retorno à sociedade ele não venha cometer novos delitos, que são os crimes mais terríveis, os crimes hediondos.
Senador, por que é tão difícil a recuperação dos criminosos no Brasil? O índice ainda é bastante baixo.
Primeiro, porque o sistema penitenciário brasileiro é cruel. Dificilmente um cidadão que entra na prisão para cumprir uma pena prolongada não sai pior do que quando entrou. Dificilmente. O sistema penitenciário brasileiro é muito perverso. Você enjaula pessoas, você coloca numa cela de 40 metros quadrados, você coloca 30 pessoas, 40 pessoas. Quer dizer, além disso, do aspecto desumano, ao aspecto até da legalidade, porque o Estado tem a obrigação, o dever de dar ao presidiário a assistência necessária para que ele se recupere e possa voltar à sociedade. Então, primeiro ponto é este. O segundo ponto é o problema da educação. Bem, primeiro, a recuperação é quase que inexiste. E segundo, o motivo do crime cometido, normalmente, ele reverte ao problema da infância, da educação, das oportunidades que o jovem, na época, o adolescente, teve à sua disposição para se educar. Eu vou dar um exemplo. No meu estado, o Rio Grande do Norte, 92%, o número preciso é esse, 92%, dos jovens delinquentes, esses jovens, em algum momento, passaram pela escola pública. E a escola não teve a competência de vida de tê-los e orientá-los para a vida. Então, há o problema do sistema penitenciário, que não recupera o cidadão, e há o problema dos antecedentes de infância e de adolescência, que não são devidamente, eu não direi tratados, mas formados para que se tenha um cidadão ajustado e pronto para servir a nação e a sociedade.
Senador, então o senhor defende tanto penas severas para autores de crimes hediondos, mas também um esforço para a recuperação desses presidiários.
Exatamente, Ivan. Eu defendo penas mais severas e estruturas mais eficientes para tratá-los, para ajustá-los de tal forma que possam voltar à sociedade sem que cometa novos delitos.
Ok, senador João Faustino, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu agradeço, Ivan, e me coloco sempre à sua disposição.
Conversamos com o senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte. Após o intervalo, vamos falar com o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho.